Fala, navegante da internet! Eu sou a Lívia Lamblé e estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé e você está ouvindo o Postei e Saí Correndo! O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Nessa segunda temporada, estamos entrando na segunda temporada, pessoal! Teremos a talentosíssima, maravilhosa e super querida Dani Birita como co-host do Postei e Saí Correndo.
Uhul!
A Dani participa do Quebrada Pod com o Mussum Alive, que participou da primeira temporada aqui do Postei e também produz conteúdo para o Bebida Liberada. Deixa eu só explicar para vocês, essa segunda temporada o Caco não vai estar com a gente, porque ele está com alguns problemas pessoais, ele está resolvendo algumas coisas. Então, talvez em uma próxima temporada, ou no meio dessa temporada mesmo, ele volte. Mas vocês fiquem tranquilos que ainda vem aí, a gente ainda vai fazer muitos projetos juntos, tá bom? Então, é isso, gente. Dani, então já se apresenta aí para a galera, para o pessoal já chegar e já conhecer você assim de cara.
Oi, gente, eu sou a Dani Birita, como a Lívia falou, prazer imenso estar aqui com vocês. Lívia, obrigada pelo convite. Eu vou adorar fazer essa segunda temporada. Espero que o Caco volte logo, tá? E para quem não me conhece nas redes sociais, eu tô como Dani Birita. Também faço uns drinks lá no Bebida Liberada e tô no Quebrada Pod. É tudo arroba. Onde pôr arroba? Dani Birita, vocês vão me achar.
A primeira coisa que vocês têm que fazer é seguir a Dani. E a segunda coisa é vocês seguirem aqui o Instagram do Postei e Saí Correndo, que é arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. Sem mais delongas, a nossa convidada de hoje é uma das fundadoras de um dos melhores canais do YouTube Brasil, Ana Lesnovsky, do Meteoro Brasil.
Ana, seja muito bem-vinda!
Gente, eu que agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar falando com vocês, Lívia, Dani, obrigada mesmo. E obrigada, elogia aí pro canal.
Nossa, meus canais favoritos, assim. E já fala aí suas redes sociais, Ana, pro pessoal te seguir, porque, sei lá, né, vai que tem um desavisado que não conhece o Meteoro, não conhece
não
vocês.
Não conhece o Meteoro, gente.
vamos lá. Nós somos o Meteoro Brasil no YouTube. No Twitter, estamos lá como Meteoro_BR. E no Instagram, como Meteoro Brasil. A gente não conseguiu unificar as arrobas aí. Tamo lá.
E também tem os pessoais de vocês, né?
Isso, no Twitter nós também estamos, assim, às vezes até demais, eu como arroba Ana Lesnovsky, o Álvaro como arroba Álvaro Borba no Twitter.
Boa. Sigam ele, gente, que são maravilhosos. Então, Ana, a gente já vai começar aqui perguntando que a pergunta de US$1 milhão, né? Por que Meteoro? Tem alguma coisa a ver com o meme Vem Meteoro? Por que Meteoro?
Tem, assim, né? A gente tem várias explicações, sabe, na verdade, para esse nome. Acho que o primeiro, assim, a versão mais séria é que quando o canal foi criado, a gente, o Álvaro gosta muito de falar isso, sabe, tava caindo, literalmente não, estava caindo metaforicamente um meteoro nas nossas vidas, assim, a gente tava num momento de muita transição mesmo, né?
Que ano foi, Ana?
Foi 2017. O Álvaro vinha de um trabalho nas mídias sociais da Prefeitura de Curitiba, né?
Na Prefs.
E tava nesse momento, assim, né? Pensando o que ia fazer da vida e tal, depois de encerrado aquele ciclo ali. Pensando se voltava para o jornalismo local ou não, né?
Local, adorei.
Local é bom.
É realmente uma loucura este jornalismo local, nem te falo. Então ele estava pensando ali, né, se voltava para o jornalismo, se ia a sério mesmo, se ia dirigir um Uber, o que, que ele ia fazer da vida, sabe? Estava assim pensando. E aí rolou isso, assim, sabe? Ele falava muito que queria fazer um negócio no YouTube e tal, e ao mesmo tempo falava muito que ele queria desenhar. E ele ficou muito tempo, assim, sem exercitar, assim, o desenho. E eu, como professora de arte, assim, fui lá entupir ele de caneta, papel, tinta.
Peraí.
Mais que tinha.
Parou tudo, parou tudo. É. É o Álvaro que faz os desenhos do Meteoro?
Sim. Oh, era a fase do começo, né?
Passada.
Hoje, ferramentas profissionais.
Eu tô passada, eu não sabia que era o Álvaro. Porque...
Sério? Não, ele sim.
Gente, aquilo é muito bom.
É, eu sou suspeitíssima, né? Mas eu gosto do estilo dele, assim, meio colagem, sabe? Com essa coisa do preto e branco.
Uma coisa meio Monty Python, assim, é. Né? South Park, umas referências assim.
É, tem uma vibe, assim, sabe? E aí era isso, ele tava passando por, né, coisas pessoais, assim, muito pesadas e tal. E daí o Meteoro, né, tem um pouco a ver com isso, assim, mas também tem, a gente chegou a falar sobre isso, assim, sobre como as pessoas, sempre quando tá tudo muito caótico, assim, elas falam, vem Meteoro, né, com uma coisa meio autodestrutiva, assim, uhum. A gente achou que a gente podia aparecer, né, nessa, como resposta aí, né, de uma forma mais positiva. E eu particularmente adoro quando as pessoas, alguém que eu conheço no Twitter fala assim, vem Meteoro, eu vou lá e falo, oi?
Vou escrever isso, da próxima vez que tiver algum problema, vou escrever, vem Meteoro só pra ver se você vê.
Ah, você vai na busca?
Não, às vezes acontece assim, de eu ver aparecer assim, ah, eu não resisto, eu vou lá, oi?
Olha só, mas você podia ir na busca e ficar respondendo isso. Olha que legal.
Imagina.
Vem.
Oi, chamou?
Tá certo. E Dani, você tem agora uma pergunta pra Ana que eu sei.
Ô, Ana, me fala uma coisa. E sobre tretas, assim? Você já tretou feio por causa de algum vídeo de vocês, assim? Alguma coisa, assim, que falou assim, caramba, essa treta vai ficar pra história.
A gente não é muito, assim, de se envolver em treta, sabe? A gente procura evitar, assim, esse tipo de fadiga. É, mas eu acho que talvez a grande treta, assim, foi uma treta que teve um resultado positivo, na verdade, né? Que foi bem, né? A gente tava falando das animações ali. A gente não aparecia, né, no começo do canal, assim, que é uma coisa meio bizarra, assim. Sei lá, a gente começou... Nós dois somos meio envergonhados, assim, né? O Álvaro tem muito mais experiência como nós dois somos jornalistas, o Álvaro trabalhou no jornalismo mais tempo e tal.
Inclusive, você, se eu não me engano, é mestre ou é doutor em comunicação, não é?
Sou doutor em comunicação.
Olha só, gente! Olha só o currículo dessa mulher.
Então, eu fui mais para essa coisa da academia, assim, para o lado das artes e tal, então eu morro de vergonha, assim, então no começo a gente não aparecia um pouco por isso, e outro ponto é porque a gente não tinha uma câmera, né, então acho que...
Ah, claro, é o mal do youtuber iniciante.
A gente tinha um microfone... E um áudio muito mal gravado, assim, parecia que a gente estava no banheiro, né, era realmente, assim, horrível. Então a gente começou a fazer isso com animação e tal, assim, aparecer, e as pessoas falavam muito assim, não, por favor, não mostrem os rostos. E isso assustou a gente no começo, assim, tipo, por quê? Né?
As pessoas pediam?
Elas escreviam.
A gente, esse povo é muito mal, muito feio, muito mal amado, né, falar uma coisa dessa.
Por favor,
gente,
não mostrem.
Gente, pra quê?
Mas é porque as pessoas explicavam, assim, elas falavam, é porque o mistério era legal, sabe? Eles gostavam disso, de só aparecer o personagem e tal, o cara mais simples, a mulher mais sábia e tal. E, sei lá, e foi ficando, assim, mas a gente não fazia muito segredo de quem a gente era. Tipo, o Álvaro falava que ele tinha trabalhado na prefeitura, eu falava que eu era professor e tal. Então, assim, quem quisesse podia saber os nossos nomes, né? Quando estava fazendo exposição, eu falei onde estava fazendo, as pessoas, né, podiam saber. Mas aí, quando a gente anunciou que a gente ia fazer um livro sobre as teorias conspiratórias com um recorte específico do Olavo de Carvalho, aí o pessoal, assim, dessa direita maluca, assim, ficou assanhadíssimo, assim, ah, porque eu vou revelar vocês e não sei o quê, porque vocês ficam se escondendo e tal. Aí a gente juntou, assim, o útil com o necessário, sabe? Tipo, a gente já vai fazer o lançamento do livro, meu. Como é que a gente vai fazer o lançamento sem aparecer, sabe? Uhum. Vamos aparecer logo de uma vez? Então, essa grande treta assim, acabou resultando num negócio positivo. Porque a gente achava que quando a gente fosse aparecer, ia ser assim, uma chuva de ódio, sabe? Nossa, aquela semana, assim, eu lembro de... A gente apareceu a primeira vez no programa do Cauê Moura, né? E a gente voltando de táxi, assim, pro aeroporto, para voltar para Curitiba, assim, pensando, nossa senhora, agora se prepara para chuva de ódio, né?
Mas não intimidou? Vocês foram... Não teve medo de passar por isso, assim?
Não, porque era meio que, sabe, uma coisa assim, tá, tem que fazer, uma hora vai ter
inevitável,
que fazer,
né?
Uhum. É inevitável. Nossa, foi justamente o contrário, assim, foi uma chuva de amorzinho, vou te contar.
Que legal.
Nossa, foi uma
delícia. Que legal, cara.
É melhor treta.
E vem cá, vocês têm o livro de vocês, é tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, não é?
Isso, uhum.
Olha só, nem vi o título, hein? Eu lembro de cabeça de tanto que
olha
eu vejo
só.
O canal de vocês, olha só.
Eu demorei muito para decorar o título do nosso próprio livro.
É, você pode colocar as iniciais.
Que é uma boa.
TQP.
Ô, Ana, mas vem cá. Esse livro é uma referência direta ao livro do Olavo de Carvalho, como vocês falaram e tal. Uhum. Não deu treta na internet com o Olavo, assim? E vocês não receberam ameaça, nada disso, não?
Dele, assim, diretamente, pouca coisa, assim, sabe? Ele tratou muito tempo, assim, com desdém.
É mesmo?
Aí ele fingia que não incomodava.
É, ele fingia que não incomodava, exatamente. Mas aí a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Ele não põe a carinha, assim, vem os minions dele, né?
É o exército, né?
O exércitozinho dele vem, assim, foi essa galera que ficou nessa, assim, de, ah, vou expor vocês e não sei o quê. Teve uns loucos lá que chegaram a fazer uma petição para proibir o lançamento do livro.
Ah, pronto.
Gente, petição para censura, nossa!
É muita audácia, né? É muita audácia.
É muita audácia, mas aquilo lá, enfim, né? Mas não, a pior parte, sabe qual foi? É que a gente teve que ler os livros do Olavo de Carvalho.
Ah, não, cara! Sério?
É, não foi bom, não. Não,
você teve não que ler para saber o que você ia escrever, para conseguir responder e escrever.
Exatamente.
Você sabe tudo, então, dele?
Infelizmente. Infelizmente. Muito mais do que eu gostaria.
Dá até para fazer um tratado em vídeo falando sobre o Olavo de Carvalho. Olha só a ideia, hein?
Ui, não quero mais se expandir.
Não, tá amarrado.
Então vocês não tretaram muito, mas ao mesmo tempo, eu sei que vocês têm uma fanbase enorme, né? A fanbase de vocês tem um carinho gigantesco com vocês e vocês sempre recebem mensagens de apoiadores do canal. Tem algum apoiador que tem uma história que se conecte demais assim com a história do canal ou de vocês?
Cara, tem vários, assim, a gente tem, nossa, tem muita sorte, assim, tem uma comunidade muito legal mesmo, sabe? Eu lembro do momento, a gente, volta e meia fala disso aqui em casa, sabe? Do momento em que a gente resolveu abrir uma campanha de financiamento coletivo, sabe?
Sim.
A gente tava num ponto, assim, né, foi fazendo canal e tal, e o nosso modelo de vídeo, ele não monetiza muito bem, porque a gente trabalha com, né, com vídeo pesquisado e tal, então a maior parte, assim, da publicidade vai para os donos das imagens, né?
Uhum.
Então vai para Universal, para National Geographic ou qualquer coisa assim, tudo menos para a gente, né? E a gente chegou uma hora que a gente falou, olha, ou a gente faz uma campanha ou a gente não vai conseguir sustentar o canal, né?
Uhum.
E eu lembro da gente falar assim mesmo, assim, ah, imagina, quem vai dar dinheiro para dois loucos desconhecidos aqui para fazer um canal, né? E aí começou a entrar pessoas, assim, na campanha, e a gente olhava, assim, um pro outro e falava, nossa, o Álvaro sempre falou isso para mim, a internet é generosa, sabe?
É.
E ele tinha toda a razão. E aí, nisso, a gente acabou criando, na comunidade ali dos apoiadores, amizades incríveis, assim, sabe? Eu vou tentar não citar muitos nomes, assim, porque...
Não, de boa,
pode ser injusta, né?
É, posso ser injusta, mas assim, tem pessoas que ficaram super próximas da gente, assim, sabe? É, especialmente o Bruno, que hoje é nosso advogado, né?
Ah, eu conheço o Bruno.
Ah, o Bruno é maravilhoso, eu amo.
Ele é incrível.
É, e eles vieram em casa já e tal, enfim, eles são família, assim, pra gente. E pô, por causa do canal, sabe? Então tem uma galera ali que é muito do coração, assim. E daí foi muito legal que muitos deles a gente conhecia, assim, só de nome, né? Quando, da internet. Aí quando a gente foi fazer o lançamento do livro no Rio, em São Paulo, assim, a gente encontrava essas pessoas. Ah, eu sou fulano. Então, nossa, é você!
Ah, isso é muito gostoso, né?
Ô, Ana, e o relacionamento de vocês dois, assim, mudou muito depois que vocês passaram a trabalhar juntos no canal?
Não, na verdade, não, assim, a gente se espanta, assim, que a gente tem pouca treta, sabe? A gente briga muito pouco.
Vocês são um casal fofíssimo.
Será que eu tô precisando fazer um meteoro aqui com meu marido?
Recomendo. É meio difícil, assim, porque a gente se conhece há muito tempo, sabe, eu e o Álvaro? Mas a gente, enfim, é uma história longa.
Conta
pra gente!
A gente
passou na faculdade, né? E aí ficou um tempo junto lá, depois separou, assim, e enfim, cada um foi viver a sua vida. E só 10 anos depois é que a gente se reencontrou, sabe?
Oh, meu Deus, que amor de história!
Foi um negócio, assim, meio que era pra ser, sabe? E aí um pouco depois a gente já começou o canal, sabe? E então é uma coisa muito assim de intimidade de uma conexão assim que é longa, sabe? Então acho que tem a ver com isso, assim. E como é uma coisa assim que a gente foi fazendo e que tinha muito a ver com o nosso dia a dia, o canal nasce muito disso, assim. Almoço era reunião de pauta, sabe? Falando sobre o desenho que a gente assistiu, relacionando com uma coisa que a gente leu e tal, e isso virava um vídeo. Então, sempre foi meio uma coisa, assim, de casa, sabe? Às vezes, né, dá um pouco de estresse, assim, especialmente quando é muito... Quando a gente tava fazendo o livro, era bem estressante, porque era muito volume de trabalho, né, escrever o livro e tocar o canal ao mesmo tempo, sabe? Ali a coisa... Foi um momento difícil, né? O Álvaro chegou a ficar doente, né? Teve trombose ali, muito tempo sentado. Eita! E tal. Foi uma reviravolta, olha, assim, na vida. E só que daí tem essas surpresas, assim, tipo, durante a CPI, a gente passar 8, 9 horas no ar, assim, os dois. Nossa, isso acho que fez bem pra gente, sabe? Trabalhar junto.
Muita conexão, né?
Trabalhar junto, assim, ativamente, embora separados, né? A gente tinha que ficar em salas separadas por causa da cachorra. Ela não suporta que a gente faça qualquer live ou qualquer coisa e não dê atenção.
Sério?
Pra ela.
Por quê?
A gente é uma cachorra idosa, né? A Eva, e ela é super apegada, assim, com o Álvaro, especialmente, assim, ela, né? Ele tem ela.
Oh, meu Deus!
Tempo e tal. Ela já passou por muitas coisas, essa cachorra. E ela deu de fazer isso, assim, agora que ela tá velhinha, assim, teve vários AVCs e tal. Daí, quando a gente senta os dois juntos, começa a falar, e não é com ela, nossa, ela pira.
É. Olha, eu entendo, porque o meu cachorro, quando eu sento na mesa, ele começa a me arranhar. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa com o cachorro não gostar da gente ser produtor de conteúdo.
Deixa eu contar, ela é, tipo, o departamento... Eu sou o departamento técnico do Meteoro, né? Eu cuido dessas coisas. Uhum. A transmissão de live, né? Enfim, essas coisas assim. E a cachorra, ela é o departamento antitécnico. É uma luta constante entre nós duas, assim, para ver quem consegue ou manter a live de pé ou derrubar a live. Eu lembro especialmente do dia em que a gente foi... Teve dois grandes momentos. O primeiro dia que a gente foi entrevistar o Randolph, muito antes do CPI, senador da República. A gente tava assim, há 2 minutos da entrevista...
Perdi.
Ela derrubou o modem do passou,
não,
arrancando...
Ela é grande?
É um border collie. Derrubou, nossa, o modem no chão, tá, deu tudo certo. Aí eu já ficava naquela tensão, assim, quando é que a Eva vai passar e vai arrancar os cabos tudo do computador, né? Aí a gente foi entrevistar o Lula, cara. putz, é hoje.
Caramba.
Aí no meio da entrevista com o Lula, assim, eu tremendo, os joelhos tremendo, né? Eu olho, assim, pro chão, e a cachorra tá deitada em cima do cabo da internet.
Gente!
Ela deitou de atravessado, assim, inteirinha em cima do cabo. Eu falei, essa cachorra se mexe e puxa o cabo.
Imagina.
Ela é ciumenta, então. Ela deve ter ciúme, porque entende que é o trabalho que vocês vão dar atenção pro trabalho. Será que não é?
Exatamente, mas ela não calcula que é o trabalho que paga o bichinho.
Então... Qual que é o nome dela? Ah, é Eva. Por favor, Eva. Bom, eu tô falando da Eva, eu tô com o Tobias aqui do lado. A gente tá preso aqui no quarto. E ele lá no cantinho da porta, com o nariz embaixo da porta. Tipo, por que que eu tô aqui?
Ô, Ana, diz uma coisa pra mim. Qual, fora o Lula, né? Imagino que tenha sido, sim, um dos maiores, uma das maiores personalidades que vocês entrevistaram. Mas quais outras personalidades que vocês, sei lá, tremeram na base na hora de entrevistar?
Nossa senhora, teve tanta gente.
Primeiro conta do Lula, por favor, porque isso daí é um fenômeno.
O Lula foi um negócio assim, a gente falava, não, o dia que a gente entrevistar o Lula, zeramos o jogo, né? Rolou assim, foi uma experiência muito legal. Eu sempre conto isso para as pessoas, sabe? Foi muito tranquilo, como jornalista, assim, foi uma experiência muito suave, sabe? Toda a relação assim, uhum, com a equipe, com, né, com, para marcar, acertar, sem pressões e sem confusões e tal, tudo muito tranquilo e na conversa mesmo a gente se sentiu assim, super à vontade. Eu achei, foi uma experiência muito legal mesmo, entrevistar o Lula. E ele fez propaganda do nosso livro, né? Também isso conta bastante.
Olha só. E ele é uma pessoa calma, né?
Eu achei ele super, super de boa, assim, sabe? Um astral muito legal mesmo, sem uhum, né, entrar nos méritos políticos, assim. Foi um ótimo entrevistado. Agora, nossa, teve muita entrevista, assim, que a gente ficou, sabe, meio fanzoca, assim, sabe? Entrevistando. Teve muita gente. A Maíra Medeiros foi muito legal de entrevistar. Eu tava super
fangirl,
assim, entrevistando ela. O Daniel Furlan também. Nossa, eu tava morrendo de vergonha de entrevistar ele. E o que eu achei muito, muito marcante, muito divertido, assim, pra mim, foi entrevistar o João Gordo também. Que, pô, era um cara que eu via na TV quando era adolescente, assim. Então, eu falei,
olha, cara, João Gordo,
não acredito que eu tô entrevistando o João Gordo, sabe?
É muito engraçado isso da internet, porque quando a gente começa, a gente não tem essa noção de que um dia a gente vai estar falando com essas pessoas, né? Porque nós três aqui temos trabalhos assim separados. Eu tenho o Criador e Criatura, a Dani tem o Bebida Liberada, tem as redes dela, e vocês têm o Meteoro. E a gente já chegou a pessoas assim que a gente fala, cara, como que eu
então,
consegui chegar nessa pessoa?
É umas coisas bizarras. Às vezes eu paro e fico pensando também, eu fico, já pensou? Fulano já falou meu nome, eu falo. Sabe quem sou eu? Pode até ter esquecido, mas na hora ele sabia.
Essa coisa de chamar pelo nome é bem isso. Assim, ai, fulano disse meu nome.
Então...
Me chamou pelo nome.
Cara, e eu tô aqui pensando, vocês entrevistarem o Lula, a gente tá quase assim, eu e a Dani, a gente tá assim, em terceiro, é como se fosse terceiro grau, assim, sabe? Conhecemos o Lula por tabela, aquelas, né? Ô, Ana, mas vocês, assim, como é que vocês chegam na pauta, assim? Porque... tem muita coisa acontecendo, vocês fizeram a CPI, eu quero saber da CPI, antes de fazer essa pergunta das pautas, eu quero saber da CPI, como é que foi essa loucura da CPI, porque eu sei que para vocês, viver essa CPI foi, assim, intensa, como é que foi isso?
Então, a cobertura da CPI, ela nasce, assim, de um processo muito comum na nossa casa, que é a total falta de planejamento.
Adoro.
Assim, talvez o canal pare de pé, gente. Não, nós dois somos péssimos assim nisso, sabe? A gente vai improvisando as coisas. E foi bem assim que a cobertura nasceu. Assim, normalmente, acho que eu tomei emendando as respostas aí. Normalmente a gente está de olho no que está acontecendo, né? Para tratar dos temas que estão mais quentes, assim, nessa parte do conteúdo que é mais de um jornalismo mais diário, né? A gente tem outras linhas de conteúdo que a gente foi abrindo, que são vídeos que não são tão quentes, são mais frios, assim, né? Tipo, os conteúdos de ciência, de cultura, que são, né? Eles podem entrar em qualquer momento ali. E tem esses temas jornalísticos mais quentes, que hoje estão no plantão e que o Álvaro toca mais, assim, né? Que são essas coisas do dia a dia.
Uhum.
Mas aí, no caso da CPI, tava rolando isso, né? Tava tendo ali as primeiras oitivas. E um dia a gente tava, era bem no comecinho, assim, a gente tava acompanhando e falou, pô, a gente vai ver esse depoimento todo para fazer um resumo no final. Por que que a gente não abre uma live agora, né, para acompanhar? E abrimos, eu abri meu computador meio de lado na mesa do Álvaro, assim, fizemos um negócio meio improvisadão. E foi do nada, assim, de uma hora para outra, vamos fazer, vamos, abrimos e tal. Aí foi tão legal, no dia seguinte a gente voltou, e passou foi o quê, 6 meses isso? Chegou uma hora, assim, claro, virou uma rotina e tal, e aí...
Nossa. Sim, eu lembro, eu acompanhei algumas vezes pelo canal de vocês.
É duro dizer isso, foi uma delícia, assim, porque foi uma coisa terrível, muito pesado, teve momentos muito horrorosos naquilo. Mas o processo todo, assim, de a gente acordava, rolava da cama e já abria live, assim, né? E daí ficava o dia inteiro ali, aquilo passou a meio que ser a vida, assim, eu comia ao vivo, né, ia fazendo as coisas, ia emendando, aí eu saía para fazer meus compromissos acadêmicos, voltava, e as coisas iam acontecendo tudo com vídeo ao vivo, meio que acostumei com isso. Eu achei até que ia ser difícil, sabe, na hora que acabasse, que eu não ia conseguir viver sem estar ao vivo, sabe?
Sua casa virou um Big Brother.
Super. Praticamente. É bizarro, né? Eu tinha essa coisa assim muito. A casa é muito, né? O espaço pessoal da gente e tal.
É.
E com o negócio de pandemia e live, as duas coisas vieram ao mesmo tempo pra gente, né? A gente começou a fazer as entrevistas. Sim. Quando, né, a gente meio que aproveitou também essa coisa do remoto, sabe? Porque a gente sempre quis fazer um programa, sim, de entrevista, né? Mas aí, morando em Curitiba, você fala assim, pô, como é que eu vou fazer? Eu trazer as pessoas para Curitiba, né? Normalmente, né, quando a gente vai dar alguma entrevista, a gente vai para São Paulo, para o Rio, para fazer isso, né? Mas o contrário, às vezes, é meio difícil e a gente não tem recurso também, não tem nem estúdio, nem nada, né? E daí a gente começou a fazer remoto e tal. Aí, com isso, meio que abriu a sala de casa virou um estúdiozinho, assim, né? Ficou com câmera, tudo arrumado. Dali a pouco, assim, passou um ano, a casa inteira praticamente era um estúdio, sabe? Onde você sentava tinha uma câmera, assim, para você gravar algum tipo de vídeo. Acho que só sobrou.
É ring light, até no banheiro.
Olha, só sobrou o banheiro e a cozinha, sabe? Porque de resto tinha ring light.
Ah, mas daqui a pouco vai ter assim, cozinhando com Meteoro Brasil. Aí vocês colocam.
Olha,
uma ring light lá na cozinha.
Não, prato do dia, Meteoro.
Olha, só não teve, eu acho, porque a gente não cozinha muito, senão a gente já tinha feito um canal de culinária, sabe?
Adoro.
Ana, e vocês têm mais alguém que ajuda vocês dois? Vocês têm uma equipe? Como
hoje a gente tem. Isso aí, durante muito tempo, era alvo de fake news, né? O pessoal falava, isso não pode ser só duas pessoas esse canal. Aí inventavam, assim, que era 25 pessoas. Por algum motivo, era sempre 25 pessoas. Eu não sei de onde...
25?
O número cabalístico, assim.
Do nada.
25 pessoas do MST. Depois, era 25 pessoas da TV Cultura. Enfim, e
Ah, do MST ainda falava?
Um dia eu cheguei a contar quantos lugares tinha para sentar em casa para saber se cabia 25 pessoas trabalhando ali ou não. Cheguei à conclusão de que algumas iam ter que trabalhar na cama e outras na privada. Mas talvez a gente conseguisse, porque a gente tinha muita cadeira em casa, por algum motivo. A gente é meio os loucos da cadeira, assim, sabe? É, mas não tinha 25 pessoas, era só nós dois. Aí, com o tempo, a gente foi agregando outras pessoas, sabe? É, hoje a gente tem uma produtora, a Marga, que trabalha com a gente, que ajuda a gente a se organizar, porque não é o forte da casa. É, e a gente tem o pessoal que trabalha com roteiro e com edição, né? A gente foi abrindo...
Ah, era isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem para fazer esses documentários?
Então, os docs, em geral... Os docs até pouco tempo era mais a gente. Hoje a gente já tem gente que faz os docs também. Assim, o Sandoval, que é um ótimo jornalista, trabalha, faz o doc e faz data também, que é um quadro com data, um jornalismo de dados, assim, né?
Que é o shorts, não é? Vocês, não shorts que tem no YouTube, mas é como se fosse um mini meteoro, não é?
O shorts é outra coisa. É, o shorts...
Não, é porque eu me confundi nas palavras, mas é isso que você quer estar falando. Tipo, não o shorts daquele vertical, mas como se fosse um vídeo menor, né?
O shorts quem faz é o Álvaro. É, o shorts nasceu assim dessa necessidade da gente singularizar pedaços do conteúdo que às vezes estavam no meio de docs que eram muito longos. E a gente sentia que esses conteúdos não tinham a exposição que mereciam. Daí a gente começou a recortar eles e fazer como se fossem versões mais curtas dos vídeos. Deu super certo, sabe? Tinha muita coisa que as pessoas... Nossa, nunca tinha visto isso e tal. Eu tava num vídeo muito antigo e ninguém via, né, aquele pedaço, né, de conteúdo ali. É, aí hoje a gente tem um quadro que é o XP... Aí a gente tem trabalhando nele o Everton e a Sofia com divulgação científica. E a gente está sempre trazendo mais gente também, né?
Mas não tem 25 pessoas ainda.
Ainda!
E a gente tem mais jornalistas com a gente também, né? Tem o Sandoval, tem a Mariana, tem a Vivian, tem o Rafael Fernandes, tá começando a escrever de cultura pop também. A gente quer trazer mais umas pessoas. Aí a gente vai agregando, sabe? E temos editores para dar conta disso também, né? Porque a gente não dá conta de editar tudo em casa mais, assim, né? O Álvaro escreve, grava e edita os vídeos dele, né? Esses outros externos a gente fez um fluxo diferente. Os roteiristas escrevem roteiro, grava metade, eu gravo metade, eles gravam metade, e daí a gente tem hoje três editores que vão trabalhando por demanda, assim, né? Que vão o Danilo, o Felipe e a Camila vão ajudando a gente. É isso, assim, não deu 25 pessoas ainda, mas já estamos conseguindo crescer um pouquinho. Aí o plano agora é ter um estúdiozinho, sabe? Conseguir fazer conteúdo gravado e tal.
Umas gavetas, né? Para dar um descanso para vocês,
É bom esse tipo de conteúdo externo, assim, ele ajuda muito nesse sentido, sabe? Porque aí a gente pode ir soltando ele, né, à medida que for necessário, assim. E a gente abriu...
Mas só com relação à ciência, né? Porque a política... Todos os dias tem coisa nova. Como que dá para criar uma gaveta com essa loucura,
política,
né?
Política, hoje, é só a gente, assim, especialmente o Álvaro. A gente tem um sonho de ter mais gente trabalhando com a gente, porque as pessoas trabalham remoto e por empreitado, assim, né? Mas a gente tem o sonho de ter alguém trabalhando dentro mesmo, né, do estúdio com a gente, fazendo esse conteúdo mais quente, assim. Ainda não rolou, sabe?
Mais hard news,
assim. A gente abriu um quadro para coisa filmada, que é o TV, só que aí eu tive muita dificuldade, porque eu tinha um estúdio dentro do apartamento, né? A luz ficava dentro do armário, assim. Então, agora a gente está montando um espacinho um pouco maior, assim, para poder fazer esse conteúdo filmado. Quem sabe ter mais apresentadores também.
Opa, vem aí! Ô, Ana, e assim, o youtuber, necessariamente, ele é aquela pessoa que ele faz acontecer, né? Que é o caso de vocês. Vocês pegaram, do nada, vocês criaram um canal que se tornou muito grande, muito rápido, que teve incentivo de pessoas muito grandes, né? E aí, agora que vocês, eu acho que estão conseguindo organizar, porque também é muito caro o material,
nossa,
né, Ana?
É muito difícil, assim, a gente vai cavando, assim, uma coisa por vez, sabe? A gente não consegue, vamos montar tudo de uma vez. Então, um mês a gente consegue um microfone, no outro mês a gente consegue uma luz, sabe? Então, a gente vai improvisando com o que tem, sabe? A gente começou com material super velho, assim, umas luzes super antiquadas e microfone super básico e tal. E daí a gente foi, à medida que ia crescendo, a gente ia trocando material, sabe? Não faz muito tempo a gente deixou de usar um pop filter que era um bastidor de bordado com a meia calça, sabe?
Menina, sim. Vem cá, por falar nisso, vocês têm podcast para os apoiadores,
rapaz,
não é? Você
sabe que a gente tem. Faz um bom tempo que a gente não consegue gravar o nosso podcast.
Caraca.
Porque a coisa saiu completamente do nosso controle, assim. Então, a gente também está reformulando a nossa campanha de financiamento para conseguir...
Para
conseguir fazer coisas, assim, que a gente dê conta mesmo, sabe? É uma delícia gravar o podcast, mas a gente não estava dando... Não está dando conta mesmo, né? De fazer episódios novos.
Aliás, vocês conseguem ter um lazer... Momento de lazer.
Ela
sabe aquele meme da criança que a pessoa pergunta um negócio e a criança começa a responder feliz assim e vai chorando?
É difícil, pelo que você tá falando.
Socorro, Dani.
Não consegue nem ter um momento de lazer.
Olha, assim, também as coisas juntam, né? Porque o crescimento assim, do trabalho no canal. Assim, grande crescimento foi nos últimos 2 anos e calhou de ser os 2 anos da pandemia, assim. Então, a gente ficou bem isolado mesmo, tinha questões de saúde na família, assim, então a gente não podia nem sonhar assim, em se expor, sabe? Então, a gente ficou meio que confinado em casa trabalhando que nem uns loucos, né? E daí também não tinha muito como ter lazer, porque o lazer estava proibido, né? Então...
Sim.
Mas a gente consegue, assim, sabe? Razoavelmente jogar um jogo, ouvir uma música e tal. É que é difícil. Eu dou essa risada quando alguém pergunta, porque às vezes a linha entre o trabalho e o lazer ela é tão tênue quando a gente trabalha com essas coisas, né? Porque a gente vai assistir uma série... E, pô, a série tá muito legal. É inevitável, em algum lugar da sua cabeça, tá dizendo, eu podia fazer um roteiro sobre isso, né?
Nossa, sim.
Então, às vezes é difícil. E para mim, assim, se eu não vou fazer um roteiro sobre isso, eu vou dar uma aula sobre isso. Então, o tempo inteiro você tá... aquilo meio que se mistura, assim. Então, é difícil, assim.
Mas faz parte, né?
Eu acho que faz.
Não tem uma separação, assim, da vida pessoal do trabalho,
não,
né?
Mas por outro lado, assim, eu admito também que eu gosto desse lazer. Eu podia largar tudo e falar, não quero ver séries, jogar jogos, nem ouvir músicas ou ler livros por um tempo, porque isso tudo é trabalho pra mim. Mas eu gosto dessas coisas, então, né, eu também procuro elas ativamente.
E o Álvaro é assim também?
Também. A gente tem interesses muito parecidos. Não necessariamente gostos, mas interesses muito parecidos.
Isso é muito bom.
Tem que ter uma sinergia muito grande para vocês conseguirem conviver 24 horas, vocês falarem das mesmas coisas e ainda assim serem um casal.
Sim.
É sério, eu digo isso porque eu vejo vários produtores de conteúdo e assim, eu imagino como não é difícil... Isso, não que seja impossível, porque a gente vê um monte. Mas tem que ter uma sinergia muito grande. Eu admiro muito isso. Admiro demais isso em vocês.
Ah, isso é muito legal mesmo. Que a gente, sei lá, a gente compartilha as referências, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de videogame. E o Álvaro também, sabe? Mas eu não jogava videogame quando era criança, assim. Fui jogar mais, um pouco maior, assim. Joguei pouco, tal, de criança. Mas depois meio que fui perdendo as referências e tal. E aí, pô, o Álvaro me apresenta todos os jogos antigos, assim, que eu ouvia falar, mas eu não tinha acesso, porque não tinha em casa e tal. E a gente vai se completando assim, sabe? Eu vou apresentando as loucuras pra ele.
Isso
e
é gostoso.
É isso.
Ele é calmo, assim, igual a você?
Olha, eu acho que ele é, se pá, mais calmo que eu.
É mesmo, cara?
Nossa. Não, ele é bem calmo também, assim. Ele é bem calmo. Ele tem uma vibe, assim, mais aventureira, talvez. Mas no dia a dia, assim, a gente é super, super de boa.
Ai, que bom.
Ah, isso é muito bom, cara. Acho, assim, eu sou fã do Meteoro. Eu e a Dani somos fãs, sim, do Meteoro, né, Dani?
Quem me apresentou o Meteoro foi o Mussum Alive.
Ai, amo! Manda beijo.
Manda.
Eu conheci, eu nem lembro como que eu conheci. Não sei se foi através da Maíra, não lembro se foi através do Henri Bugalho. Eu já não sei mais, porque teve uma fase que todos os canais se misturaram pra mim. Eu comecei a assistir tudo. E aí, mas assim, eu atualmente eu não tenho visto tantos vídeos no YouTube quanto eu gostaria, até porque é a vida, né? Mas eu acho que se tem um canal que eu sempre vou assim parar pra ver o conteúdo quando eu ver, nossa, esse vídeo tem certeza que é muito bom, é o canal de vocês,
amor,
cara.
Obrigada.
Sim. A Lívia, quando veio falar que a gente ia estrear a segunda temporada com você, ela tava muito feliz,
gente,
muito feliz.
Ah, nada, pô. Você, a gente que tá aqui honrada de ter você aqui com a gente.
A rasgação de seda, hein?
Pois é isso, né, gente? Mas é aquela coisa, né? A gente só chama que a gente gosta, né?
Sim.
É sobre isso. Ana, eu quero te agradecer demais, assim, e quero também agradecer a Dani por estar aqui comigo. Tô muito feliz de ter uma host maravilhosa e uma primeira convidada, assim, que vai abrir essa segunda temporada da melhor forma possível. Assim, tô com o coração quentinho, meninas.
Também tô.
Ô, Ana, fala então mais uma vez as suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, pra ninguém deixar de ver seus vídeos, porque seus vídeos são excelentes e todo mundo deveria ver.
Obrigada, Lívia. Tamo lá no YouTube, Meteoro Brasil, no Twitter, meteoro_br, o Álvaro é @AlvaroBorba, eu sou @AnaLesnovski, se você conseguir soletrar isso. Não foi uma decisão de marketing muito bem feita, mas...
Ah, menina, Lamblé aqui. O meu nome era de solteira, era Lívia Lamblé Costa Souza. Aí eu casei, e aqui, minha filha, o sobrenome dela não é o meu nome, né? O Lamblé virou Mironame, um troço aqui dos Estados Unidos, que, enfim. Aí eu falei, bom, vou colocar então o sobrenome do meu marido para ficar com o mesmo sobrenome dela. Aí ficou Lívia Lamblé Heatherly.
É super fácil.
Nossa,
super
gente,
fácil.
Que chique. E chique,
então,
é, mano.
Então, assim, eu entendo total esse negócio de nome, sabe? As pessoas aprendem.
Não, mas se não achar gente, procura o Meteoro Brasil, que é mais fácil. É só pedir vem Meteoro que a gente mais aparece.
Tá certo, Ana. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Gente, sigam a gente nas redes sociais. Eu sou a Lívia Lamblé.
Olha, eu sou a Dani Martini. Meu sobrenome, ele é fácil, porque é Martini. Te lembra já um drink e uma bebida, né? Então, não é chiquérrimo igual a de vocês, mas olha só, Dani Martini.
Não, é,
então, eu tô aí também. Né? Tem até uma taça de Martini aqui tatuada no braço. E eu queria falar antes de você encerrar, que eu tô muito feliz de estar aqui, que eu acho que vai ampliar muito o meu conhecimento, eu vou aprender muito nessa segunda temporada aqui com a Lívia. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Peço já desculpas aí, gente, se eu dei umas gaguejadas, tô aprendendo. Daqui a pouco eu já vou chegar aqui, como diz a Lívia, eu não tenho nem roupa pra gravar com a Ana, eu já vou chegar sem, já vou estar íntima. Já vou chegar chegando e falar, gente,
eu
cheguei
achei,
daquele jeito.
Eu ia fazer
jeito,
essa
tá?
piada no começo, mas eu achei que podia ser muito intimidante.
Nada.
Ana, olha só, deixa eu falar um negócio. A gente entende que você é de Curitiba, mas com a gente aqui você pode chegar já, pode chegar chegando.
Pode chegar chegando.
Ai, gente, obrigada mesmo pelo convite, foi ótima a conversa e tô à disposição sempre que vocês quiserem, meu, mó legal.
Obrigada.
Venha mais vezes, por favor, com certeza a gente vai te chamar de novo. Então é isso, gente. Ó, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Sigam o nosso podcast, @ Postei e Saí Correndo Podcast no Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Um beijo.